A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é a psicóloga Karina Okajima Fukumitsu, pós-doutora e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela USP, e ela irá nos falar sobre suicídio e luto. A sua tese de doutorado teve como título O Processo de Luto do Filho da Pessoa que Cometeu Suicídio, pelo Instituto de Psicologia da USP. Karina, é um prazer tê-la aqui conosco.
É um grande prazer também, Ricardo.
Pois é, Karina, o tema do Diversidade em Ciência, né, é um tema que está tão presente na sociedade, mas carregado de tabu. E você vem estudando isso já há bastante tempo. Inclusive, a sua dissertação de mestrado, que foi realizada nos Estados Unidos, né, já aborda essa questão, né?
Ela já traz exatamente toda uma compreensão da morte, que aí é sobre perdas do mestrado, da dissertação de mestrado, sobre perdas no desenvolvimento humano. E depois eu entrei no doutorado para falar sobre o processo de luto dos filhos, né, dos pais que se mataram. E eu já ingressei em 2013, eu ingressei no pós-doc, juntamente com a minha SDC, minha sonho de consumo, Maria Júlia Kovács, e que nós começamos a trabalhar exatamente com os cuidados e intervenções aos enlutados sobreviventes pelo suicídio.
A Maria Júlia Kovács, ela trabalha muito a questão da morte e do luto também, né?
Perfeito.
E ela foi a sua supervisora de pós-doutorado.
É, tanto de doutorado quanto de pós-doc.
No Instituto de Psicologia.
Então, nós estamos muito tempo juntas, exatamente para trabalhar com essa questão da pós-venção, que é toda e qualquer atividade que se faz depois de um suicídio acontecer.
E você tem várias obras publicadas, né? A Vida Não É Do Jeito Que A Gente Quer, que é a sua obra mais recente. Suicídio e Gestalt Terapia. Suicídio e Luto, Histórias de Filhos Sobreviventes. Perdas no Desenvolvimento Humano, um estudo fenomenológico, né? Todos lançados pela editora
Publish and Print,
né? Esses seus livros, inclusive o que você até nos trouxe aqui, que é o resultado da sua tese, né, de doutorado, Suicídio e Luto, Histórias de Filhos Sobreviventes. A capa do livro nos chama muita atenção, né? É uma libélula na capa, né? E você, até um pouco antes da gente começar aqui a entrevista, você me falou a respeito disso. Eu gostaria que, já começar a entrevista, resgatando um pouco o lado pessoal e afetivo da sua pesquisa, né, que tem a ver muito com a sua vida, né? Então, podemos começar pela libélula na capa do seu livro, Suicídio e Luto, Histórias de Filhos Sobreviventes?
Hoje em dia eu entendo que a libélula é a representação da minha mãe. Mãe que foi a minha ensinante número um em relação aos estudos da suicidologia. Foi por causa da minha mãe e das várias tentativas de suicídio dela que eu fui e me tornei suicidologista, exatamente para compreender esse fenômeno que eu confesso que eu não compreendo numa totalidade ainda. Quanto mais eu estudo, mais eu tenho a sensação de que eu preciso cada vez mais me debruçar nos estudos da suicidologia, bem como de sua prevenção. Mas a minha mãe, como ela tentava várias vezes o suicídio, e eu tinha 10 anos, então eu era, junto com minha irmã, que tinha 12 anos à época, nós duas a socorríamos e nós a levávamos sempre no mesmo hospital. E que os maus tratos, né? Então, assim, os médicos, os enfermeiros, todo mundo que recebia minha mãe nas tentativas de suicídio dela, eu e minha irmã, duas menininhas, né? A gente não podia nem se defender. Então, a gente ouvia barbáries, tais como: Dona Yoki, a próxima vez a senhora tenta de novo, tenta melhor o suicídio para a senhora conseguir efetivamente se matar. Ou, Dona Yoki, será que a senhora não percebe que tem tanta gente aqui no hospital querendo viver e a senhora tentando se matar constantemente? E essas foram falas que formaram uma ferida grande para mim, né? né? E que eu falei, eu vou me tornar psicóloga exatamente para educar e trazer um trabalho de psicoeducação dos profissionais da saúde para a gente lidar com as pessoas que pensam em se matar de maneira mais respeitosa, acolhedora, né? De uma forma...
E mais aí, ética.
Mais ética, né? Porque é um ser humano que está em sofrimento existencial. Então, exatamente por isso que eu resolvi, né, entrar nesse campo da suicidologia. Em 2005, eu publiquei meu primeiro livro, que foi o Suicídio e Gestalt Terapia, cujo objetivo principal era incentivar as leads acadêmicas, principalmente as grades curriculares de formações de psicologia, para a gente falar sobre o tema. Eu achava um absurdo, né, que a gente é treinado, a gente psicólogo, nós éramos treinados e somos treinados para lidar com aspectos da vida e a gente não pode falar, né, sobre a morte, sobre este tabu. E que esse meu estudo começou a ficar mais, ter uma coerência com a proposta da Maria Júlia Kovács, que trabalha também com a educação para a morte. Né? Então, enquanto a Júlia é uma grande incentivadora, né, para a gente começar a trazer esse tabu, falar sobre esse tabu, eu comecei a advogar a favor da gente falar sobre o suicídio.
No caso, por exemplo, quando você trabalha com a Gestalt terapia, a Gestalt é uma metodologia, podemos chamar assim, dentro...
A Gestalt é uma das abordagens psicológicas, né? Então, assim, tradicionalmente a gente conhece bastante a psicanálise ou as psicanálises, existem as análises do comportamento ou as terapias, na minha época era terapia comportamental, né? E a Gestalt é uma das abordagens que a gente pode compreender o ser humano.
Você acha que ela é uma das melhores para entender o suicídio?
Então, melhor não. Eu acho que cada abordagem traz a sua riqueza, né? Principalmente em psicologia, que a gente não pode fazer da nossa teoria um dogma. Né? Eu acho que assim, toda abordagem psicológica tem que ter a ver com o profissional. A Gestalt terapia, ela me acolheu, né, na perspectiva de compreensão de homem, eu gosto bastante, mas eu acho que nenhuma abordagem psicológica deve ser compreendida como a melhor. A gente sempre tem as nossas falhas, as abordagens também. Né? Então, assim, trazer, e eu gosto muito de uma fala do Sérgio Loparic, que ele fala assim, Sérgio Loparic é um professor... Né, da PUC, né, que foi um professor que traz uma frase que eu gosto bastante. Ele fala assim, a gente pode ter um ecletismo teórico, mas nunca um ecletismo prático. Isso quer dizer que a gente precisa dominar o conhecimento, principalmente o psicológico, e abarcar que não tem sempre uma única certeza, uma única verdade. Né? Mas sim, a gente tem possibilidades de compreensão, né, do homem.
E no caso, a libélula que você coloca, uma ilustração muito, muito bonita até, né, no seu livro, qual que é a relação que ela teria com o suicídio?
Pois é. Então, essa capa foi feita pelo designer Marcel. E eu pedi para que ele... Eu tive um atendimento de uma criança que tinha perdido a mãe, né? E era oriental. Então, nós estávamos fazendo, durante a sessão, nós estávamos fazendo um origami. E aí, um origami, ele falou, nossa, tsuru. Tsuru é o pássaro da esperança. E aí, então, ele começou a cantar uma música que falava assim, tombo. Tombo, que quer dizer libélula. Eu joguei na internet, nada por acaso. Isso também tem a ver com a influência fenomenológica, que nada é por acaso. E isso me chamou muita atenção. Por que que essa história, né, estava aparecendo naquele exato momento? E aí, então, eu joguei na internet e a história que apareceu foi que a libélula tem pouco tempo de vida. Logo depois que ela reproduz, né, ela morre. Então, ela não acompanha o desenvolvimento dos filhos. Isso foi em 2005, esse atendimento. E eu fiquei na cachola e no meu coração com essa história. 2009, que foi quando eu ingressei no doutorado, eu falei, puxa, essa é uma ótima metáfora para eu utilizar no meu estudo de processo de luto dos filhos das pessoas que se mataram. Por quê? Porque é como se o pai e a mãe colocam os filhos no cenário da vida e depois eles caem fora. Então, assim, eu comecei a fazer, né, essa associação e essa aproximação. No dia que veio esta capa, Marcel me mandou a capa, minha mãe estava lá em casa. Minha mãe morava com a minha irmã, Né? Ela estava adoecida, ela ficou 18 vezes na UTI por coração grande. Né? E a gente, grande parte, a gente acha que o coração grande foi resultado das várias tentativas e de toda uma má qualidade de vida da minha mãe. Né? E aí eu falei, mãe, olha a metáfora que eu vou utilizar no meu estudo. Ela falou, Karina, é lindo isso, vai em frente. Ela me incentivou e foi a última incentivo, né, acadêmico que a minha mãe, eu lembro da minha mãe fazendo. Bom, aí ela morre, a gente enterrou as cinzas da minha mãe, né, no cemitério do Murumbi. E aí, lá no cemitério, quando a gente enterra, acabo de colocar a última parte da grama, né, porque a gente só enterrou as cinzas, aparecem várias libélulas. Eu falei, oi, eu acho que eu tô delirando, né? E minha filha, né, falou, mãe, olha os bichos que você gosta. Eram várias libélulas, era um grupo de libélulas, o que eu nunca tinha visto. Fui pesquisar também, porque eu acredito que nada é por acaso, né? E o nome do grupo de libélulas que ficam agrupadas, né, se chama efêmera. Aí eu falei, ai, gente, né? Porque a efêmera também é um incentivo para a gente entender sobre a efemeridade da vida, sobre as ideias, e muito disso eu trago nos ensinamentos, inclusive na maneira como a gente acolhe o sofrimento do ser humano. Tudo passa, tudo é efêmero, as coisas boas, tudo é impermanência, as coisas boas e as coisas ruins. Então, grande parte do meu foco e do meu manejo, tanto do comportamento suicida quanto do luto por suicídio, é que vai passar. Uma hora tem que passar.
Na sua seleção musical, o que, que podemos ouvir agora?
Uma música chamada The Reason.
Ah, sim. Que é do Dan Istrin, né? E Douglas, né? Perfeito. Estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a psicóloga Karina Okajima Fukumitsu, que é pós-doutora e doutora pelo programa de pós-graduação em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano pela USP. Ela está nos falando sobre suicídio e luto. Pois é, antes da música, né, você passou a narrativa, né, da sua mãe, né, as tentativas de suicídio, como o suicídio ele acaba entrando na sua vida e você vai procurar na ciência as explicações. Né? E falamos a respeito da capa do seu livro, que é uma libélula, né, de uma beleza muito grande e que você atribui como um arquétipo, né, da impermanência, de que tudo passa. Né? E essa música, ela estaria ligada a isso?
Ela está ligada principalmente ao modelo do processo dual, do processo de luto, do strobe shoot, que eu utilizo para a compreensão do luto, principalmente do suicídio. Os autores, eles falam exatamente numa dialética entre a orientação para a perda. Então, toda vez que uma morte acontece, né, é natural que a gente tenha uma orientação, um olhar direcionado para a perda, né? E logo depois, e aí a gente precisa aprender a ter um intercâmbio para a orientação de restauração. Então, essa primeira música, ela fala a razão, né? A razão, porque, assim, tem uma parte que eu acho linda, então eu vou traduzir aqui, ó. Eu nunca, né, muitas coisas que eu gostaria de não ter feito, mas eu continuo aprendendo. Eu nunca quis fazer aquelas coisas com você. Eu tenho o que dizer antes de ir, que eu apenas quero que você saiba. Eu encontrei uma razão para mim, para mudar quem eu costumava ser. Uma razão para começar tudo de novo. No caso de um suicídio, a pessoa, o que ela vai mais acionar na pessoa é assim, por quê? Né? Por que que eu preciso mudar agora que essa pessoa já não está mais comigo? Né? E assim, começa o processo de luto, ele envolve várias fases, né? Então a primeira fase de negação, existe uma fase do choque, da tristeza, da raiva, da barganha, né? E existe então uma necessidade constante de busca de explicação. Por que que o outro se foi e não me falou? Por que que se o outro estava em sofrimento, por que que ele me deixou assim a ver navios? Então, eu costumo falar que esta primeira música, ela está direcionada à primeira fase da orientação da perda, né? Porque a pessoa, o enlutado, o sobrevivente, que a gente chama, ele se vê largado, abandonado e deixado pela pessoa que se mata.
Algumas vezes, o suicida, ele parece estar querendo punir os outros, né? Então, assim, ele faz os outros, ele transfere a culpa para os outros, muitas vezes. Mesmo quando ele não faz isso, a família, ela se sente assim, né? Que não percebeu, que não impediu, né? Aquela situação.
Começa um ciclo que eu chamo de montanha-russa, né? Porque a pessoa precisa lidar com uma intensidade de sentimentos e principalmente a culpa e a vergonha, né? E vários arrependimentos. Então, por isso que, assim, The Reason fala, né, sobre essa necessidade da gente buscar se encontrar dentro dessa montanha-russa, né? E é comum, sim. Por quê? Porque o suicídio, ele é um ato de comunicação, né? Se é um ato de comunicação, é uma comunicação que foi interdita na vida e que, muitas vezes, as pessoas, a partir da morte delas, elas comunicam o que elas querem falar, só que com o preço delas pagarem pela morte delas, né? Com a morte, né? Com a morte.
Todo suicida, ele quer, de fato, morrer? Mas antes de responder isso, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.